Ai, peço desculpa. Só confirmar os nomes da delegação e dar-vos as boas-vindas. Exato. Temos aqui Susana Jorge, Gabriela Serrão e Helena Martins. A delegação é esta, não é? Muito bem, então façam favor de apresentar aquilo que vos traz aqui.
Portanto, nós fazemos parte da direção da Associação Portuguesa de Formadores e nós enviámos um documento com algumas das nossas preocupações e, portanto, esta audiência tem a ver especificamente com a contagem de tempo de serviço. Nós temos aqui alguns cálculos para terem uma ideia. Nós, por ano, podemos fazer 225 dias úteis de formação, isto contando com férias. Neste momento, a contagem de tempo de serviço é feita com uma fórmula, penso que simples, no entanto, para cada 50 horas corresponde a 11 dias de tempo de serviço. Isto quer dizer que para nós termos 365 dias por ano, teríamos que fazer 1.659 horas, o que corresponde a mais de 7 horas por dia. O que de facto não acontece. É muito raro um formador, mesmo que esteja quer com o concurso da Bolsa de Formadores do IFP, quer entidades privadas, quer como formador externo, não é fácil ter as 7 horas por dia. Eu estou a falar de formadores que fazem a sua vida da formação, portanto, trabalham em formação todos os dias. Para terem uma ideia, o ano passado, em 2015, através do concurso do IFP, foram atribuídas 1.524 horas, o que corresponde a 6 horas por dia. Logo aí, nunca poderíamos ter a contagem de tempo de serviço. Fomos penalizados, os do concurso, em 30 dias de tempo de serviço, em vez de 365 dias, 335. No caso dos formadores externos, que são todos aqueles que se dedicam à formação tecnológica, no IFP, que é um caso concreto, tem um limite de 20 mil euros de faturação. Portanto, não podem fazer formação para além de 20 mil euros. Nesse caso, são penalizados em 60 dias, portanto, porque só podem fazer 1.388 horas pelo ano, no ano passado. Logo aqui nós somos penalizados e somos muito penalizados. Se quisermos concorrer às escolas ou através do concurso que decorreu, que ainda está em decisão, nós seríamos sempre penalizados em tempo de serviço se professores quisessem concorrer também à Bolsa de Formadores, que foi o que aconteceu. Como muitos de nós também não somos profissionalizados porque somos de outras áreas, temos habilitação para a docência, mas para dar formação não é preciso ser profissionalizado, muitos de nós, na questão da graduação, o tempo de serviço também conta metade. Portanto, além de ser menos tempo, ainda conta só metade. Então, aqui não estamos em igualdade com os professores. Mesmo havendo um benefício de experiência para os formadores, e haver aqui alguns pontos na questão da contagem para efeitos de graduação, o que é dado, não vai beneficiar muito os formadores. Eu vou-vos dar um exemplo, por exemplo, neste caso o meu exemplo. Eu, neste momento, tenho 15.500 horas de formação, desde 2000 a 2015. O que corresponde a uma média de 1.033 horas por ano. Se fizesse a contagem de tempo de serviço, seriam 9 anos. Para efeitos de concurso, conta 4 anos e meio. Portanto, estou a trabalhar há 15 anos em formação. A tempo inteiro, só estou a trabalhar há 8, desde 2007 até 2015. Teria uma média de 11.500 horas, o que equivale a ter, neste caso, 7 anos de tempo de serviço. Portanto, estes últimos anos trabalhei a tempo inteiro. Para efeitos de concurso, só contaria 3 anos e meio. Portanto, isto torna a formação a tempo inteiro há 8 anos. O que é que depois, em termos de consequências, isto traz? O facto de não haver uma igualdade entre, ou uma equidade neste tipo de contagem para professores e para formadores, temos professores a dar formação quando não estão preparados para isso e os formadores tiveram que ir procurar outra vida ou então para o desemprego. Como somos quase todos trabalhadores independentes, a questão do desemprego também não é assim tão linear e muitos de nós não têm direito ao subsídio de desemprego. Portanto, para resolver uma situação de desemprego dos professores, criou-se uma situação muito difícil para alguns formadores. quando a qualidade da formação, em alguns dos casos, também não melhorou. O certo é que não melhorou. Temos situações, os nossos formandos acabam sempre a partilhar connosco e sabem, muitos formandos conseguem distinguir a diferença entre um formador que já está a dar formação há alguns anos e um professor que vem de uma escola. Portanto, eles próprios notam a diferença e comentam essa diferença. E, na nossa opinião, não é desvalorizar o trabalho dos professores, mas há aqui realmente uma falta de preparação de alguns professores para dar formação. O que é que nós propomos? Que haja aqui uma retificação na contagem de tempo de serviço. Em vez de ser 11 dias por cada 50 horas, nós propunhamos que fosse 15 dias, para contar também com as férias, porque se nós quisermos ter férias, não recebemos, portanto, não conta. Os fins de semana também não contam para a contagem de tempo de serviço. Então, para nós, os 15 dias seria o ideal, e porque já podíamos trabalhar à volta de 6 horas por semana, que já conseguíamos, desculpem, por dia, que já conseguíamos ter então os 365 dias de contagem de tempo de serviço. Isto porquê? No caso de módulos da formação base, isto é um exemplo de educação e formação de adultos, do nível secundário, a formação base tem módulos de 50 horas. Daí resulta uma coisa que se chama o portfólio reflexivo de aprendizagem, que os formadores têm que ver pelo menos 3 vezes. Se tivermos 20 formandos em cada grupo, nós temos, e se gastarmos uma hora com cada formando, além das 50, temos que fazer mais 60 horas só para ver aqueles trabalhos no final, quando são as entregas. Durante as 50 horas que decorre o módulo, temos o trabalho normal de ver os trabalhos e de a questão da planificação, tudo isso que não conta para as 50 horas. Portanto, nós só conta as horas de formação, formativas, quando nós fazemos muito mais que isso. Não é? Nós fazemos toda a preparação, os conteúdos são nossos, são adaptados à saída profissional. Nós não damos o mesmo módulo igual para todos os cursos, portanto, depende muito da saída profissional. Nós não nos seguimos por livros, nós temos os nossos próprios manuais, nós fazemos trabalho, tudo o que é preparação, planeamento, desenvolvimento, a correção das avaliações, as autoavaliações, tudo isso somos nós que preparamos. Inclusivamente, as reuniões que nós fazemos também das equipas pedagógicas também não contam para contagem, ou nem sequer recebemos as horas, portanto, não conta para isso. Mas o facto de não recebermos, talvez não seja das reuniões, não seja o maior problema. O problema é que, de facto, só contar as horas de formação efetiva não é justo, porque nós trabalhamos muito mais horas do que isso. Nós estivemos aqui a fazer uns cálculos e se nós trabalhássemos as mesmas horas letivas que um professor, que faz 22 horas letivas, nós só teríamos que fazer 990 horas por ano para ter um ano de contagem de tempo de serviço. E nós temos que fazer muito mais, não é? Quase o dobro. Depois, o que é que nós consideramos aqui também importante? Seria, de facto, a questão da contagem de tempo de serviço para o formador ser equiparado a um profissionalizado. Porque uma pessoa que tenha habilitação para a docência pode dar aulas, mas não pode dar formação. Tem que tirar no CCP, tem que fazer a formação inicial de formadores para poder dar formação. Portanto, tem que se preparar para isso. E nós somos penalizados, não é? Acabamos por ser penalizados, porque um profissionalizado que saia com uma nota muito boa de um curso, nestes concursos da Bolsa de Formadores, passa-nos à frente só quase pela nota do final do curso em qualquer experiência. Não é? Nós temos aqui uma grande desvantagem também. Achamos que poderia ser bom, se não pudesse ser imediato, esta questão do tempo de serviço contar na totalidade, haver aqui uma bonificação pela antiguidade, por exemplo. Como antigamente havia também a profissionalização por tempo de serviço, o facto de um formador, por exemplo, já trabalhar há 5 anos consecutivos em formação, por exemplo, ou que o seu tempo de serviço já conseguisse chegar aos 5 anos, fosse considerado então profissionalizado na área da formação. Seria também importante. Sim, efetivos, sim. uma vez que não pode, portanto, não seria uma situação imediata, não é? Porque também há formadores que, quando saem, também não têm muita experiência na formação, mas temos muitos formadores que são profissionais da formação e que trabalham há muitos anos nesta área e que devem ser valorizados por isso também. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
Não.
Muito bem. Em relação à contagem de tempo de serviço, é isto, temos muitos outros problemas, mas este... Este é um dos que nos preocupa. É a questão do facto de nós sermos chamados para dar formação, para responder a um plano de formação que é feito anualmente e que há uma previsão de cursos que vão ser realizados e mesmo assim continuamos sem contrato de trabalho e temos um contrato de prestação de serviços e somos trabalhadores independentes, também não é justo. Uma vez que se há um plano de formação, se a formação vai ser executada e se sabe as necessidades de formação, não se vê razão para que não seja feito um contrato de trabalho. É outra situação também, se calhar, mais imediata, não é? Sim. Há um plano de formação, no início do ano é feito o plano de formação em qualquer entidade, não é? Mesmo nas privadas, em caso de haver financiamentos, aí há uma previsão efetiva do que é que se vai fazer. Depois os formadores são contratados à peça, não é? Porque cada curso são contratados. Quando temos formadores a trabalhar a tempo inteiro para uma instituição que fazem não sei quantos contratos, quando podia ser feito um, apenas um, e que trouxesse mais segurança e mais estabilidade para o formador. Porque os encargos fiscais que nós, fiscais e para fiscais que nós suportamos, são incomportáveis. E basicamente é isto. Um contrato de trabalho. Pode acontecer. Pode acontecer. No caso, por exemplo, no caso do IFP, que é a maior entidade patronal na área da formação, eu não sei, mas, por exemplo, se calhar a Gabriela e a Helena tiveram o ano inteiro a dar formação para o IFP. Normalmente é só. Normalmente o formador exerce mais a função no IFP. Quando é em privadas. Se não houver financiamento, são situações mais pontuais, portanto é conforme a necessidade naquela altura. Se for financiado, não. Se for financiado já há um plano de formação, há uma candidatura que se tem que executar e aí sabe-se exatamente o que é que se pode fazer. Portanto, aqui também não faz sentido fazer um contrato se não houver formação, não é? Mas se há um plano de formação e se há de facto tem que haver uma execução, os formadores deveriam ter o contrato, seja privado ou não. No caso de estarem a trabalhar em duas, numa privada e numa pública, por exemplo, ou em duas privadas, eu acho que pelo menos numa delas, naquela que tivesse mais tempo, deveria de ser feito o contrato.
Muito obrigada. Dava agora a palavra à senhora deputada Maria Augusta Santos, se quiser colocar alguma questão.
Quero felicitá-las pelo facto de terem apresentado o vosso pedido de audiência e de estarem aqui, pelo vosso trabalho também. É pertinente a matéria que trazem, portanto, até esta comissão. Eu entendo que, de facto, o problema reside no facto de vocês, formadores, serem trabalhadores independentes. E é aqui que reside a questão. Vão-me perdoar, mas quando ouvi aqui a tentativa de um paralelismo entre o que é o trabalho de um professor, que também adquire formação para ser formador, e o trabalho dos formadores, que não são professores, ou uma grande parte não é professor, nós não podemos fazer este paralelismo, sou pena de entrarmos em matérias que vão colidir até com os vossos interesses enquanto formadores. Quando me dizem que o horário de trabalho de um professor é de 900 e tal horas, eu vou dizer isso outras 900 e tal horas de trabalho fora da escola, fora do seu horário, não de 22 horas semanais, mas de 35 horas semanais. Portanto, nós não podemos enveredar por esse tipo de argumentos, sou a pena de estarmos aqui a criar, portanto, uma leitura completamente enviesada do que, são, do que é o problema, neste caso o problema dos formadores. Eu entendo que, de facto, a vossa preocupação e a vossa luta tem de ser no sentido de tentarem criar condições para a obtenção de contratos de trabalho junto das instituições onde vocês habitualmente são formadores. Deixem-me dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é sensível a esta matéria, agirá de acordo com aquilo que são os interesses de todas as entidades, nomeadamente dos formadores, que são importantes, até porque a eficiência do vosso trabalho vai colmatar, estou certa, muitas lacunas no âmbito dos formandos que vocês encontram pela frente. E, portanto, dizer que esta matéria faz parte da nossa preocupação, da nossa sensibilidade e aquilo que estiver ao nosso alcance, com certeza que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fará. E, mais uma vez, agradecer o facto de trazerem aqui esta matéria e desejar muito sucesso para o vosso trabalho.
Obrigada. Ora bem, só uma questão relativamente, de facto, a essa previsibilidade, quando os planos de formação estão aprovados, há uma previsibilidade de um pacote, digamos assim, de horas de formação para cada área, portanto, do curso. E relativamente a esse aspecto, parece-me que faz todo o sentido, porque evitávamos esta, além destes problemas da contagem de tempo, a precariedade e esta angústia de todos os anos estarem a concorrer, e efetivamente também compreendo que é um aspecto que provoca desgaste natural, não é? E que todos devemos procurar resolver. Eu dava-vos agora mais um tempo para responderem ali ao repto da senhora deputada Maria Augusta Santos. Dizer-vos, se tivessem mais alguma coisa para acrescentar, podem fazê-lo agora, e se quiserem deixar algum documento que nós possamos depois anexar à ata desta audição, ficará também, porque depois vai ser feito uma ata desta audiência, que é uma audiência, e todos os grupos parlamentares vão ter acesso a essa ata e, portanto, poderão, mediante os documentos que nos deixarem e o teor da ata, poderão equacionar, apresentar iniciativas legislativas relativamente a essa matéria. Portanto, cada grupo parlamentar depois ponderará se encontra aí matéria para uma iniciativa legislativa. E, portanto, nesse sentido, é muito útil a vossa vinda aqui, uma vez que pode sensibilizar os grupos parlamentares para a necessidade de se fazer alguma coisa relativamente a essa matéria que vos preocupa e que hoje aqui nos trouxeram.
Sim. Aqui, em relação à questão das 990 horas, a comparação é no sentido, nós sabemos que os professores trabalham as 35 horas por semana e que trabalham muito mais em casa, mas nós também. Portanto, era só no sentido da questão do tempo efetivo, não é? Se nós fizéssemos as 22, para além de todo o trabalho que fazemos, eu estou a falar de 22 horas deles, de aulas e nós de formação, faríamos 990. Portanto, nós temos que fazer 1.600 horas para ser equiparados, porque nós somos, a nossa contagem de tempo de serviço é em horas efetivas de trabalho, com formandos, não tem a ver com o que nós fazemos em casa, porque trabalhamos todas as noites, fins de semana, enfim,
não temos um horário não letivo.
Exatamente, não temos um horário não letivo.
Não é. Eu sou professora.
Sim, sim, pronto, mas nós acabamos por fazer muito mais coisas do que aquela. Pronto, tem a ver exatamente com isso. Pois, exatamente.
Exato. Não ser esse o alicerce que tem que ser aqui um bocadinho alterado. Porque, de facto, a minha formação académica, eu sou professora de língua materna, de português, e há cerca de 15 anos optei pela formação, apaixonei-me pela formação e, portanto, foi uma opção minha. Portanto, concorri aqui ao concurso do IFP, que decorreu este ano, e fui penalizada, como devem calcular, porque concorreram comigo colegas que saíram do ensino regular. Portanto, a contagem do meu tempo de serviço não é equiparada aos meus colegas e, portanto, passaram-me à frente. É neste sentido que até convém rever, uma vez que eu me dediquei à formação enquanto professor, enquanto docente de comunicação em língua portuguesa, e portanto, a partir do mês que vem, o meu posto de trabalho vai ser extinguido, e portanto, o meu, porque sou trabalhadora independente, e portanto, já tenho um colega que me vai substituir, e que vai substituir nas minhas turmas, naquelas que eu iniciei e que devia acompanhar. Isto traz algumas dificuldades, não só para mim enquanto formadora, mas também para os meus formandos. Embora, claro, também no ensino regular isso também acontece, porque as pessoas também não estão efetivos e também há professores contratados e os alunos também se adaptam, não é por aí. É porque a realidade é distinta. O ensino regular tem uma realidade distinta da formação. Nós preparamos formandos para o trabalho efetivo, portanto, eu estou a capacitar pessoas para que sejam fluentes no seu discurso, que saibam atender um cliente. Eu estou a formar pessoas, não que me saibam indicar qual é a métrica caminiana, mas sim que sejam excelentes trabalhadores quando forem colocados em posto de trabalho. E oriento o meu trabalho todo para isso. E, de facto, com todo o mérito dos meus colegas docentes, todo o mérito, ninguém lhes tira o mérito, e eu também já estive numa escola, portanto sei perfeitamente qual é o trabalho executado numa escola e da formação, e é a minha palavra que aqui deixo, é um trabalho muito mais árduo aquele que fazemos na formação. Por tudo, porque trabalhamos com plataformas, porque trabalhamos com planificações, e a Susana já falou nisto, porque os manuais são feitos por nós, é um trabalho e diário, portanto, eu, até a minha família sabe disso, porque eu costumo dizer que ao domingo é dia de trabalho. Ao domingo não é dia da família, como é para muita gente, é dia de trabalho. Eu acredito que sim, que é esta questão do trabalhador independente e da carga fiscal que estamos todos sujeitos e da falta de um contrato de trabalho efetivo, que deve ser uma premissa para nós e deve ser de facto uma matéria a ponderar, a analisar e com certeza até a alterar. E eu penso que a Susana disse tudo. Eu só queria.
Só aqui uma coisinha.
Diz.
Posso?
Pode.
Nós, quando iniciámos esta associação, nós começámos por. Primeiro criámos o movimento e só depois decidimos criar a associação. Chegámos a estar em manifestações e algumas coisas, mas achámos que tínhamos de ter uma estrutura. E na altura, nós andámos à procura na legislação do que é ser formador. Formador foi uma atividade profissional, foi uma profissão, neste momento é uma atividade, e nós queremos que o formador volte a ser uma profissão, de tal maneira que nós criámos uma proposta de iniciativa legislativa de cidadãos, estamos a fazer uma recolha de assinaturas para que o formador volte a ser considerado uma profissão. Portanto, nós estamos a defender o Estatuto do Formador e contudo é que tem direito, porque neste momento não é profissão, é uma atividade profissional e somos penalizados por isso. Somos muito penalizados por isso. Aliás, há situações em que nós dizemos que somos formadores e que é equiparado a professor. Não, somos formadores. Exato. E às vezes há confusão e não se percebe que profissão é esta que nós temos e que fazemos dela o nosso dia. Todo o nosso dia é dedicado à formação.
Depois de lermos os documentos e ouvir-vos agora, fica a percepção muito mais clara daquilo que pretendem e dos problemas que efetivamente sentem. Agradecer mais uma vez a vossa presença, desejar-vos os maiores sucessos, as maiores felicidades pessoais e profissionais, e esperemos que os grupos parlamentares fiquem sensibilizados para a colaboração convosco naquilo que são naturalmente as vossas expectativas e a vossa realização pessoal e profissional, que é extremamente importante, a vossa, e quem diz a vossa diz a todos os formadores, não é, que estarão nas mesmas circunstâncias, com os mesmos problemas, e portanto nós também pretendemos essencialmente perceber aquilo que é preciso fazer, as alterações legislativas que é preciso fazer, e dar assim, de certa forma, uma resposta àquilo que são as expectativas dos cidadãos nas diferentes áreas de atividade, não é? Vamos ver se efetivamente encontram aqui um bom acolhimento com essa vossa proposta. Querem deixar algum documento ou já entregaram?
Já combinei.
Ah, já combinou. Pronto, muito bem. Com os serviços da comissão depois farão chegar, não é? Muito bem, então ficamos a aguardar. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada.